alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. A videocirurgia e a robótica na cirurgia oncológica têm revolucionado o tratamento do câncer, oferecendo técnicas menos invasivas que resultam em menor dor pós-operatório, recuperação mais rápida e melhores resultados estéticos. Esses avanços tecnológicos permitem aos cirurgiões realizar procedimentos complexos com precisão milimétrica, aumentando a segurança e a eficácia das intervenções. E sobre esse assunto, nós vamos conversar nesta edição do programa Vida Saudável com o Dr. Vitor Cathcart, especialista em cirurgia oncológica com vasta experiência em videocirurgia e técnicas robóticas. Olá, doutor. É um prazer conversar com o senhor sobre um tema que tem aí revolucionado a medicina, tanto no Brasil como no mundo. Seja bem-vindo.
Obrigado, Regiane. Obrigado a todos lá da organização. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom te levar informação para as pessoas que às vezes se abalam com a doença, né? E saber que existem novas técnicas, novas formas de encarar a doença. É um prazer estar aqui conversar um pouquinho com vocês.
Doutor, para a gente começar nosso bate-papo, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a videocirurgia e como ela se diferencia, né, das técnicas tradicionais existentes.
Então, a videocirurgia não é uma técnica recente, tão nova, ela já existe há mais de 30, 40 anos, foi sendo melhorada ao longo dos tempos, assim como toda a tecnologia, nosso celular, tudo, né, teve a melhora. Então, ela é um procedimento cirúrgico para a grande maioria dos casos, tem indicações específicas, não são todos os pacientes que podem, se beneficiam de usar a técnica minimamente invasiva. As pessoas chamam muito de laser, né? É muito comum, vou tirar a vesícula por laser, mas na verdade é inadequado, né? Porque não se usa laser, raramente se usa o laser, mas para quebrar cálculo, cirurgias urológicas, mas muita gente confunde com esse termo. Mas a minimamente invasiva, então a gente vai usar pequenos orifícios, são pequenos furos, que a gente acessa a cavidade e consegue ver todo o abdômen. Então a gente consegue fazer praticamente qualquer cirurgia no tórax e no abdômen, sem fazer aquele corte grande, que não é só pela estética, é pela exposição, fica muito tempo aberto, afasta dores, puxando. Então a pessoa vai ter mais dor, vai ter mais sangramento. Então o olho humano nosso tem limitações, né, para enxergar lá no fundo, pessoas mais obesas principalmente. E os mais idosos, mais frágeis, que não podem sangrar ou tem que sangrar muito pouco. Então a gente tem muita vantagem, o nome já diz, minimamente invasiva. Até um exemplo claro é a cirurgia cardíaca. Antigamente tinha que operar todo mundo, fazer ponte safena. Hoje faz um cateterismo, pode ir embora até no mesmo dia, né, coloca o stent, abre a veia. Então isso é ser minimamente invasivo, é fazer o melhor tratamento com o mínimo de agressão no corpo, né, na pele, em toda
a
região.
E doutor, hoje a gente tem também a cirurgia robótica e o senhor é especialista no tratamento oncológico e tem aí inserido a cirurgia robótica que vem aí modernizando a videocirurgia, né, que é uma evolução das técnicas.
Isso, perfeito, você colocou muito bem, porque a robótica ela é também minimamente invasiva, então o robô entrou como auxiliar, antes tinha que ter alguém segurando a câmera, alguém segurando a pinça. Isso gera cansaço e limitações, porque as pinças da videocirurgia convencional, elas são retas. Então a gente quer acessar lá atrás um útero grande, regiões escondidas, a gente só consegue reto. Então tinha muita limitação. O robô, ele veio para auxiliar. Então a cirurgia, ela é robô assistida. Então o robô é nosso assistente na realidade, né? A gente controla o robô, então tira aquele tremor, aumenta a visualização, a gente enxerga em três dimensões, que as câmeras das videocirurgias são, tem uma câmera, né? Então, com o robô, ele tem duas câmeras que parece o olho humano e ele tem o movimento das mãos em 360 graus. Então, a gente consegue acessar praticamente qualquer canto, facilita a sutura, visualização dos nervos, porque às vezes na cirurgia convencional acaba tirando tudo, literalmente, até o que não precisa, né? Então, se você já tem uma doença que tem a limitação, já fez quimioterapia, às vezes fazer radioterapia, aquele nervinho ali que dá para preservar, com o robô a gente consegue ver, preservar o ângulo de ataque, é muito mais precisa, é como se fosse comer uma feijoada com a mão e você conseguir comer com garfo e faca. Então, você consegue fazer menos complicações do que se for fazer fazer de forma convencional. Então o robô evoluiu muito e tem evoluído.
E o robô ajuda principalmente em cirurgias complexas, principalmente nesse caso de tumores, principalmente na coluna, né, doutor? Que são tumores muito delicados, é uma região delicada que pode levar o paciente a ficar aí de cadeira de rodas, depende de qualquer erro, né? Pode ser crucial.
É, isso aí também entrou muito, né? As cirurgias minimamente invasivas para todas as áreas, crânio, coluna, tórax, cardíaca, estão fazendo cirurgia cardíaca para dar ponto, o coração não para de bater a maioria do tempo. Então, consegue fazer muita coisa com o auxílio da máquina. Então, a cirurgia de coluna, as hérnias, tinham que fazer grandes incisões, o pessoal já consegue fazer com pequenos furinhos, tirar a hérnia, né? Então, evoluiu muito e os resultados também têm melhorado, né? Os pacientes estão tendo os melhores pós-operatórios.
Doutor, o senhor poderia compartilhar com a gente algum caso em específico que o senhor já fez a cirurgia pela robótica e que mostrou um caso de sucesso? O senhor poderia compartilhar com a gente? Porque a gente ainda tem muita gente, né? Principalmente os mais idosos, eles têm muito medo dessa cirurgia, tanto por vídeo quanto pela robótica. Muitos por não ter esse pós-operatório igual as outras cirurgias, aí muitos eu vejo assim, pelos idosos que estão do meu lado, mas será que operou mesmo? Será que isso mesmo? Não tem corte, não tem nada? Eles ficam até assustados e às vezes não acreditam.
Exatamente, e até a gente, não só os idosos, mas gente mais nova, às vezes que não tem, mas é questão de conhecimento, né? Tem gente que não tem o aplicativo do banco porque tem medo de, né? Claro, tudo tem um risco, né? Tanto aberto quanto a vídeo. Então, o grande medo que a gente tenta combater, vai perfurar. A chance de perfurar é menor do que numa cirurgia convencional, desde que seja feito com forma técnica, são anos de treinamento, né? Pra gente chegar no máximo de precisão possível para os procedimentos. Mas eu falo que, assim, os casos de sucesso são, graças a Deus, são vários, né? Tem, quando bem indicado, a cirurgia são muito boas. Recentemente teve um caso aqui no estado, era uma paciente ali da nossa região de Dourados. Teve bastante repercussão, era um paciente de um colega que opera comigo, Dr. Guilherme, né? Inclusive, a gente está em cirurgia hoje. Ela tinha 155 mil, na verdade tinha muito mais, mas a gente acabou perdendo as contas, porque eram muitos, né? Mas a gente conseguiu catalogar 155. E ela não era mãe, ela já tinha feito uma cirurgia, ela tem 30 e poucos anos, 31 anos. E ela já tinha feito um tempo atrás, ela tem uma doença rara, que é uma miomatose uterina, ela tem muitos miomas. Ela já tinha tirado, não conseguiu engravidar, porque tinha ficado vários, né? Então a gente propôs a cirurgia pra ela pra tentar preservar o útero e tirar só os miomas. A gente conseguiu tirar todos os miomas, né? E são, nossa, assim, múltiplos. Conseguimos fechar em vários planos o útero, reconstruir tudo pela via robótica. A gente conseguia dar aquele ponto, né? Fazer toda a reconstrução ali das camadas do útero. E aí ficou muito bem. Nós estamos fazendo agora o preparo pra ela fazer provavelmente uma fertilização, porque a gente não tem muito tempo, porque provavelmente vão voltar nos próximos anos, né? Porque ela é dela, é a genética dela. E esse caso aí repercutiu bem, graças a Deus, ela saiu bem. A gente até mandou para um congresso agora em Orlando, lá nos Estados Unidos, e foi apresentado. Então, um caso bem interessante e diferente, né? Não é um caso oncológico, mas como causou essa repercussão, resolvi compartilhar. Mas as vitórias, felizmente, são várias, são diárias, né? E os pacientes têm entendido, todo mundo tem... É igual falar de vesícula, né? Ninguém mais quer operar vesícula aberta. Tem casos que tem que ser, mas a maioria, vamos fazer por vídeo, útero, os casos oncológicos também, o robô, a vídeo, não espalha a doença, como muitos acreditam. Como a gente enxerga melhor, é mais fácil de preservar, inclusive. Então, essas são as informações que a gente tenta trazer.
Isso acabou sendo uma evolução e uma facilidade para o médico e também aquela segurança, né, doutor, de vocês poderem proporcionar para os seus pacientes uma cirurgia de qualidade e uma probabilidade de realmente falar para o paciente que foi totalmente retirado aquele tumor, aquele câncer, porque fica ainda, né, aquela dúvida, será que conseguiu tirar tudo, não conseguiu? E com a robótica fica mais fácil dar essa precisão?
Fica mais fácil porque a gente está enxergando melhor. Então, se você vê melhor, você trata melhor. A gente consegue dar mais aquelas margens, né, que a gente chama. É questão de, na cirurgia oncológica, a gente classifica as cirurgias assim como conseguimos tirar tudo, então a gente fala uma ressecção completa. Só que dependendo do tamanho do tumor, tumores grandes, que a gente classifica de 1 a 4, os 3, 4, em geral, tem grandes chances, não é nada visível, nada que seja retirado cirurgicamente, mas pequenas células já terem migrado para outras regiões, para linfonodos, para fígado, né? Só que isso a gente não tira, não tem como. Aí que a gente chama de adjuvância, que ele vai fazer o tratamento complementar, que seria quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e todas as outras coisas que evoluíram, não só a cirurgia. E felizmente tudo evoluiu muito e está evoluindo muito rápido. Agora com a inteligência artificial, as pesquisas, as moléculas que demoraram décadas para serem construídas, a IA está ajudando a construir moléculas de combate ao câncer em meses.
Contanto que já tem estudos, né, doutor, de probabilidade aí de uma futura cura do câncer, já tem vários estudos no mundo sobre isso, né?
É, a cura, assim, também é um pouco subjetivo, porque hoje se a gente levar o pé da letra, já tem cura, né? Desde que a gente diagnostique cedo. A gente tá muito atrasado. Tem menina de 30 anos que nunca fez preventivo. Atendi semana passada, uma de 27, nunca tinha feito um câncer no colo do útero. Assim, uma coisa básica, nunca fez preventivo, não tomou vacina. Então, às vezes a gente fica especulando, porque não inventa, porque a indústria ganha, mas a gente não faz o beabá. A gente não aprendeu a lição de casa, fazer um preventivo bem feito, vacinar nossas crianças e fica antivacina. A gente vê dia a dia HPV, dá câncer no colo do útero, câncer de garganta. E são doenças extremamente mórbidas, né? Que causa muitas complicações, são tratamentos complexos. Então a cura, no fundo, muitas doenças já tem, mas desde que a gente consiga descobrir. Tem casos que são catastróficos, assim como um acidente na estrada, que é imprevisível, não tem o que fazer, né? No sentido de evitar. A doença vai vir, nós vamos acolher, tratar da melhor condição possível para ela passar aquela tempestade, né? Porque o câncer, assim, é uma doença, é uma situação como muitas outras dificuldades que a gente vai ter na vida. Mas a forma como a gente encara, a família, aquele apoio, isso aí é fundamental, tá? Então, não só a cirurgia, mas como toda a oncologia, toda a medicina e tudo em volta tá evoluindo muito rápido.
Nós estamos conversando no programa Vida Saudável dessa edição com o Dr. Vitor Cartcart, ele que é especialista em cirurgia oncológica com vasta experiência em videocirurgia e técnicas robóticas. Doutor, como que é a recuperação dos pacientes que são submetidos ali numa cirurgia que o senhor utiliza aí, a técnica de robótica, impacta tanto durante o período operatório, também no pós-operatório?
A gente tenta começar assim, já o preparo antes, né? Antes da cirurgia, eu falo para os meus pacientes, cirurgia começando, nós vamos operar o intestino, então nós vamos fazer um preparo nutricional, o paciente mais idoso vai para fisioterapia, vai se preparar. Então, na cirurgia é um evento da vida dele, talvez o evento mais importante da vida dele. Então, ele se prepara, psicólogo, quando necessário, é todo um aparato, né? Prevenção de embolia pulmonar, porque a cirurgia, às vezes, a gente pode fazer a melhor cirurgia possível, mas se o paciente pulmão fraco não consegue andar 100 metros, vai ter uma pneumonia no pós-operatório, então eu tenho que preparar ele como um todo. Então, a técnica é muito importante, né? Todo o nosso preparo pré e durante a cirurgia. Então, como as vias minimamente invasivas, a gente não vai fazer grandes incisões, então é menos dor. O paciente consegue levantar no mesmo dia, comer no mesmo dia, na grande maioria das vezes. Alguns casos, cirurgias pouco menores, conseguindo dar alta no mesmo dia, inclusive, tá? Porque não tem aquele corte, aquela dor, menos risco de infecção, menos sangramento. Então, a gente sabe que o paciente com câncer, ele já vem com aquela imunidade mais arrastada, mais debilitada. E se a gente transfunde uma célula de outra pessoa, uma transfusão sanguínea, ela não é inócua. A transfusão sanguínea tem suas complicações, então a gente sangrar menos. E der uma oportunidade para o paciente sair mais rápido, sair da cama, andar mais rápido, dar menos trabalho, que é uma coisa que eles se preocupam. Então, você vai fazer uma cirurgia, você quer saber quem que vai fazer seu papel quando você estiver lá no hospital? Quem que vai te levar? Quem que vai buscar? Mas você que leva o filho na escola, sua esposa, ela trabalha, então assim, como que vai ser? Então isso aí a gente pensa nisso. A gente também, né, tem pessoas, a gente passa pelas nossas dificuldades, então eu sei que o paciente precisa disso. Então, se ele vai ficar lá uma semana curvado, isso é importante. Se 3 dias ele puder levar o filho pra casa, então isso aí faz diferença.
Reduz a ansiedade, né, doutor? Porque hoje nós vivemos num mundo ansioso, né?
aí fica tudo mais rápido, inclusive a recuperação, porque a gente quer tudo mais rápido, tem que ser na hora, né?
Isso mesmo. Doutor, como que o senhor vê os avanços da tecnologia na medicina? A gente vê a robótica, a gente tem a inteligência artificial, que o senhor já destacou, que para muitos hoje a inteligência artificial em algumas áreas é prejudicial, mas para a medicina, como que o senhor avalia a chegada da inteligência artificial, das novas tecnologias para a medicina?
Isso aí tá uma evolução exponencial, é difícil até a gente imaginar, porque o que parecia uma ficção científica é a realidade. Então, coisa que era coisa de filme já está acontecendo. Robô assistente, que era coisa de Jornada nas Estrelas, já existe. Então, acontecendo uma sinergia ali. O médico, o cirurgião especificamente na nossa área, ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade, porque o robô está vindo. Até então, a gente tem o controle completo, a gente faz cada movimento, só que agora está começando a ter uma simbiose ali. Então, a inteligência artificial já está sendo alimentada com as imagens pré-operatórias, o robô já consegue consegue fazer algumas coisas independentemente, então ele vai nos ajudar durante a cirurgia. Ele já viu lá 10 mil cirurgias, o robô já memorizou todos os passos, então no momento cirúrgico eu consigo compartilhar a tela ali e ele me ajudar a decidir o melhor caminho, às vezes aquela decisão se vou deixar uma colostomia, se não vou, porque a IA já vai ter, tá alimentado com todos os dados objetivos do risco daquele paciente tomar complicação. Então por que que eu vou fazer uma emenda lá no intestino se eu sei que a chance é 60, 70% de abrir por causa da idade, por causa do diabetes, por causa da pressão? Então a IA vai ajudar a gente a fazer essas decisões e eu vou optar, não, esse caso merece fazer tal procedimento. Então isso aí tá acontecendo, já tem estudo de imagem, inteligência artificial já faz, já consegue emitir laudos, exames normais, exames alterados, telecirurgia já acontece, então cirurgias mais complexas que o paciente precisava viajar para outro país, eventualmente consegue ser feito aqui em Campo Grande, se for necessário, já foi feito, então consegue ter esse auxílio de pessoas às vezes mais experientes, o paciente precisa ir. Então a tecnologia, assim, é difícil até de elencar o que pode acontecer, porque são muitas coisas boas.
Enquanto, como eu disse, né, enquanto para umas áreas ela é preocupante, mas se feita da forma correta, alimentada da forma correta, isso vem para melhorar tanto a vida do profissional da medicina, quanto também na vida do paciente.
É, exatamente, né? Igual os drones, né? Que serve para muita coisa, pode apagar incêndio, mas pode ser como uma arma, como estão usando nas guerras, né? Então, a tecnologia vai depender de como que cada ser humano vai usar o arsenal.
Doutor, para aqueles que estão estudando medicina, que estão nos ouvindo aqui na Rádio Aleme, estão escutando a entrevista aqui do Dr. Vitor Cartcart, que é especialista em cirurgia oncológica e tem experiência em videocirurgia e robótica, que dica que o senhor dá para esses estudantes que estão aí ainda na faculdade e querem aí se especializar em robótica, em utilizar essa técnica para poder ajudar as pessoas?
É, querer muito, né? Tem como tudo na vida, todas as suas decisões têm que ser feitas em coisas que você se vê fazendo o resto da vida, porque senão vai ser um karma, né? Porque exige muita dedicação, né? Fazer cirurgia geral, fazer uma subespecialidade que seja urologia, oncologia, aparelho digestivo, e depois se tiver a formação nas cirurgias, são coisas que podem acontecer paralelamente, né? Cirurgia aberta por vídeo e robô entra, eles evoluem junto, então o robô ajuda a gente até na cirurgia aberta. Então, o que a gente não enxergava antes, com o robô a gente foi aprendendo coisas que antes não via. Então, acaba uma técnica complementa a outra. Mas é um trabalho longo, árduo, exige ali o treinamento específico. Hoje o robô não posso chegar, vou operar por robô. Não, você tem que fazer um treinamento, tem uma certificação, tem várias sociedades, as próprias indústrias do robô, tem centros de treinamento para aprender a usar a máquina, porque operar, teoricamente, a pessoa já sabe, né? Ou aprende na residência. Mas tem residência que já sai com a certificação da robótica. Eu fiz um curso nos Estados Unidos em 2015, o residente, no quarto do residente, já tinha um simulador de robô. Tipo, 11 anos atrás já era normal lá. Então, não estamos falando do futuro, nós estamos falando de um presente que nós estamos um pouquinho atrasados. O estado está com um robô já tem, acho que só 2 anos, que é o da Cassemis. Agora a Unimed está implantando um e são os únicos dois que vão ter, né? Pelo menos por enquanto. Mas não tem como mais não ter uma cirurgia mais avançada, porque o paciente ele está se informando, ele está sabendo por que eu vou fazer uma coisa se tem coisa mais moderna. Foi assim na vídeo, nos anos 90 para 2000, fazia tudo aberto e de repente, mas por que eu vou fazer um corte se eu posso tirar? Entendeu? Por mínimos cortes, sempre tem, né? Mas é menor, 1 centímetro, 1 centímetro, que vai virar uma cicatriz como qualquer outra menor. Mas gostar muito, se dedicar e fazer o treinamento adequado conforme a especialidade dele.
E aqueles, doutor, que tem medo da cirurgia de robótica, para conhecer essa técnica, que dica que o senhor dá? Principalmente para os pacientes, né? Que estão aí esperando uma cirurgia e quem sabe vão ser submetidos aí à cirurgia tanto por vídeo quanto por robótica e que ainda tem o medo ou o receio, para que eles tenham mais confiança e que essa técnica é uma técnica inovadora, que dá mais precisão. Que dica que o senhor dá? Porque muita gente ainda tem medo.
O medo é intrínseco do ser humano, principalmente do desconhecido. O importante é, voltando lá do começo, né? A gente tem que fazer a prevenção, tem que ir atrás de doença, não é que procura doença, não, é porque descobre cedo, trata cedo. Então descobriu, precisa resolver. Seja da forma aberta, convencional, mas precisa resolver, não adianta adiar. O robô, ele é um auxiliar, a vídeo é um auxiliar que vai te dar mais rápida recuperação, vai te entregar de volta mais rápido para sua vida normal, né? Então aquele medo, principalmente acho que o idoso, O robô minimamente invasiva, vídeo, robô ou não, é menos complicações, é menos trombose, é menos infarto, é menos pneumonia. Então te dá menos risco. Se você olhar na internet, você vai ver aquele robô, aquela máquina gigante. Só que é o que a nossa tecnologia hoje formosa. Quem vê aquilo, um monte de ferro empilhado. Braços mexendo, acha que é uma agressão, mas não é. É o que a gente tem hoje de seres humanos que consegue fazer toda aquela estrutura para mexer umas mãozinhas pequenininhas lá dentro. Mas é o que a gente tem. Quem sabe no futuro a nanotecnologia, o robôzinho vai entrar lá, vai tirar o tumor, quem sabe? Isso aí tudo pode acontecer. Navegação já tem alguma coisa nesse sentido. Mas o medo é intrínseco nosso. O que a gente tem é passar as informações e procurar informações em sites como das próprias indústrias do robô, que tem os vídeos educativos, são muito explicativos, né? E locais confiáveis. Porque se for olhar comentário de Instagram, comentário de Facebook, tem história de vizinho ali para mais de anos, contando que é isso, que é aquilo, que perfurou, que devia fazer aberto, que devia fazer fechado. Todo dia a gente ouve uma história diferente do irmão, do vizinho, e sempre a gente vê que tem informações que vêm totalmente erradas e que não condiz com aquela realidade. Então, cada caso é um caso, tem que ser estudado, o medo é natural, a gente tenta informar, mas o robô é seguro. Tem todo um processo para você poder usar, operar pro robô. Então, o cirurgião tá certificado para aquilo, entendeu? Então, acho que é isso.
O que a gente vê em algumas séries de televisão já está acontecendo na vida real, né, doutor? A gente vê ali algumas séries como o Good Doctor lá, né? É uma série que mostra bastante essa questão das cirurgias ali, que é feita ali com toda a precisão. Já vi que é um pouquinho da realidade. Claro que ali é uma ilustração, é ilusão, né, ali na TV, mas mostra um pouquinho do que pode ser feito com a tecnologia.
É, porque tem que ter o ar hollywoodiano ali, né? Isso. Pra causar apreensão. Não. Mas é mais ou menos aquilo. Nossa, a realidade talvez não seja tão cinematográfica assim, né? Mas a essência é aquilo que tá nas telas, né?
É, o que mostra é que as pessoas às vezes têm um medo e ali um pouquinho mais de ilusão. E ali aquela questão do ar Hollywood, como o senhor disse, mostra ali tipo, pra que a pessoa se sinta um pouco mais à vontade. Não é como tá ali, mas mostra um pouquinho daquilo que pode acontecer. Isso dá um pouco mais de confiança. Mostra para as pessoas que uma coisa que ela podia demorar para se recuperar, ou até mesmo em relação à precisão, pode melhorar a qualidade de vida dela e voltar para sua vida normal mais rápido.
É, exatamente. E às vezes, algumas cirurgias são muito categóricas, já está mais do que provado. Por exemplo, né, a cirurgia de câncer de próstata. O homem não queria fazer o PSA, não era só por causa do toque. Porque tinha o toque, tem aquela questão, é coisa cultural também, né? Ah, o toque vai perder a masculinidade, que não tem nada a ver, né? Então, quem não fazia por causa disso, aí quando tem o diagnóstico, vai ter que tratar. E aí, qual que é a imagem que tinha? Ah, vai tirar a próstata, vai ficar impotente, disfunção erétil e usando fralda o resto da vida. Por quê? Tá muito claro. Os nervinhos que vão ali pro pênis passam pertinho da próstata, do lado. Tem dois feixes que passam ali. Na cirurgia aberta, não enxerga aquilo, né? A pessoa não tem como, é difícil de ver. É por limitação, você não consegue ver 500 metros da sua frente, você não vai ver direito, você não vai reconhecer a pessoa. Se você tiver uma tecnologia que amplia a imagem, você vê o nervo, você poupa o nervo, vai preservar, vai conseguir fazer emenda certinho, vai vazar menos urina. Então é muito claro isso, que vai ser o melhor pós-operatório. Tanto é que foi a primeira cirurgia que foi incorporada no rol da ANS. Então hoje os convênios de saúde é obrigado a pagar a cirurgia robótica, porque ela tem o custo, é um aparelho caro, é tudo importado. Então foi a primeira cirurgia, porque já tá claro. E logo vão vindo as outras. Então nós não estamos falando do futuro, nós estamos falando do presente, já tá acontecendo isso. O mundo já faz isso há um tempo, o mundo desenvolvido. A gente não tem por que ficar para trás. Então a gente vê que o resultado, ele é melhor. Então ali, a cirurgia do intestino também vai fazer a emenda, a anastomose, né, a emenda que a gente fala, os nervos vão preservar, o intestino vai funcionar mais rápido, então ele vai andar mais cedo, menos tempo internado, menos antibiótico. Então são toda uma série de benefícios que é até difícil de elencar.
Doutor, eu agradecer a sua participação aqui no programa Vida Saudável para falar de um tema tão importante para a nossa sociedade. O programa chega em várias regiões de Mato Grosso do Sul, vai chegar informações em diversos locais aqui do estado. Eu agradeço a sua participação, sua disponibilidade, né, que a vida do médico é muito corrida, principalmente nesses tipos de especialidades, né, que são difíceis da gente encontrar, principalmente hoje, principalmente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Algumas especialidades ainda não chegaram até aqui, então eu agradeço a sua participação e dedicar um pouquinho do seu tempo para levar a informação para algumas pessoas que às vezes não têm conhecimento das técnicas existentes hoje em Mato Grosso do Sul.
É, mais uma vez agradeço muito o convite, eu sempre tento estar nesses ambientes levando informação, porque a gente acaba ficando lá no digo no fim da linha, mas é o setor de tratamento mesmo, né? De tirar tumor, cirurgias grandes, mas eu não queria que tivesse tanta gente lá. Queria que lá na prevenção a gente já conseguisse resolver. Prevenir, poxa, tem colonoscopia que é esquecido para prevenir câncer de intestino a partir dos 45 anos. Hoje chega paciente com 60, 65, 70, câncer de intestino. Quando você fez colonoscopia? Não, nunca fiz. Porque, tem medo que vai perfurar. Mas perfura um em um milhão. É raro, é raro. É outras coisas. Só que um a cada dois adultos tem pólipo. Então você vai trocar, você tem 50% de chance aqui nesse estudo, tem quantas pessoas podem ter um pólipo no intestino, não é um câncer, mas é um pólipo que daqui 5, 10 anos pode virar um câncer. Então essas coisas têm que chegar também, né? A robótica tá aí, né? A vídeo, as cirurgias evoluíram muito, mas a informação, a desinformação é pior, né? A gente tem muita limitação ainda, acho que cultural, medo de descobrir, fica procurando e acha. Quem acha, trata. Se descobrir cedo, trata mais cedo e menos agressivo. Aí nem precisamos talvez discutir essa questão da via da cirurgia.
Isso mesmo.
Mas desde que a gente conseguisse tratar lá no começo.
Isso é importante, né? Principalmente a prevenção que hoje existe, né, doutor? Você fazer os seus exames preventivos, as meninas já desde cedo fazer ali o preventivo, o homem procurar cedo, o urologista, todo mundo fazendo o seu papel, evita chegar lá no final, que é na cirurgia, mas também ressaltar esse trabalho de vocês, de importância, parabenizar o senhor pela sua disponibilidade, de pensar também em levar essa informação para a sociedade, e pelo trabalho que é realizado, que é um trabalho de tanta dedicação, de especialização, de dedicação de horas e dias ali de trabalho e de estudo para poder proporcionar mais qualidade de vida aqui para Mato Grosso do Sul. Muito obrigada.
Obrigado, agradeço novamente o convite.
E nós ouvimos aqui no programa Vida Saudável o Dr. Vitor Cathcart, ele que é médico oncologista com vasta experiência, né, em videocirurgia e técnicas robóticas. Ele é especialista em cirurgia oncológica. E você acompanha o programa Vida Saudável durante toda a programação aqui da Rádio Alemes e também no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o al.ms.gov.br. Muito obrigada e até a próxima edição.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.